Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Terça-feira, 31 de agosto de 2021. Sejam bem-vindos, boa noite. No ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, pra o povo do sul a norte liga, sendo o som mais forte do esporte.
Informativo, mais dinâmico, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho. Na produção, Wagner Gomes. Está entrando no ar no Mundo da Bola desta terça-feira, sempre em 87.1 FM. Espalha a novidade. A Nacional está no FM, no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, no Recife, 87.1 FM. Faixa estendida em Brasília, na capital federal, 96.1 FM. E a gente começa destacando a seleção brasileira. Rodrigo Ricardo.
Aos 31 anos, Edenilson, do Internacional, foi convocado pela primeira vez para servir a seleção brasileira.
Olha, quando acontece pela primeira vez, a gente sempre se pergunta, né? E se vê pensando no, nos motivos. Eu acredito que a minha regularidade e crescimento dentro do clube, né, como atleta, como profissional, acho que é o que me trouxe até aqui, o rendimento. Um rendimento regular, acho, nesse período que eu estou no Internacional.
Edenilson já foi treinado por Tite, quando jogava pelo Corinthians, mas só entrou na lista dos convocados após a recusa dos clubes ingleses em liberar jogadores para a seleção.
Por conhecer, né, o professor Tite já, de ter trabalhado com ele com a forma que ele trabalha, eu acredito que ele sempre olhou para o futebol brasileiro, né? Lógico que a gente também entende que Eu acredito que quem está na Europa está um passo à frente da gente ainda.
O volante também destacou a importância do meio de campo no futebol contemporâneo.
Se fazer esse elo entre a defesa e o ataque é uma coisa muito importante, né? É o que faz, é o que dá segurança para a defesa e o que auxilia no ataque, né? Então acho que é o que eu procuro fazer no Internacional, o que venho procurando fazer. Tentando auxiliar esses dois setores e é isso que eu vou tentar fazer aqui na seleção também, se tiver oportunidade, claro.
A Rádio Nacional transmite Brasil e Chile nesta quinta-feira a partir das 9:30 da noite. A partida será em Santiago e é válida pela 9ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
André Luiz Mendes está comigo aqui no programa No Mundo da Bola. O Edenilson, que vai fazendo um grande trabalho no Inter já há algum tempo, né, Xará? Boa noite.
Boa noite para você, irmão. Um abraço para os amigos ligados aqui no Mundo da Bola. Sem dúvida nenhuma, né? Já merecia uma oportunidade pelo que ele vem jogando e muitas pessoas confundem. Ah, mas ele bate pênalti bem. Vamos deixar o pênalti de lado e não vamos deixar de fora a qualidade que ele mostra ter, não só quando cobra pênalti, mas principalmente quando toca com tranquilidade, joga de cabeça erguida, erra pouco passe. Acho que está certo, merecido.
E a janela internacional se fechando e contratações sendo feitas pelas equipes europeias. Griezmann está de volta ao Atlético de Madrid. O francês de 30 anos acertou seu retorno ao clube. Ele deixa o Barcelona por empréstimo com opção de compra por 40 milhões de euros. Na cotação atual, cerca de 244 milhões de reais. O Mbappé O Real Madrid tentou de novo, 200 milhões de euros, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O PSG recusou. O Mbappé continua no Paris Saint-Germain e vai jogar com Messi e Neymar. O lateral brasileiro Emerson Royal foi anunciado como reforço do Tottenham. Vai jogar na Premier League. O Tottenham não divulgou os valores pela negociação, mas a imprensa europeia estipula 25 milhões de euros, mais 5 em possibilidade de bônus. Então, mais um brasileiro jogando na Premier League. São algumas das contratações feitas, algumas das contratações anunciadas nesse último dia da janela de transferências na Europa. Ontem, o Fluminense venceu o Bahia 2-0 no Maracanã e volta a jogar no estádio quinta-feira contra o Juventude. E o Rodrigo Ricardo está de volta.
O Fluminense volta nesta quinta-feira ao Maracanã para enfrentar o Juventude, no mesmo estádio onde o tricolor carioca superou o Bahia por 2-0 nesta última segunda, com gols de Luca e Raul Bobadilha. Foi a primeira vitória da era Marcão e da equipe após 6 jogos.
E foi o jogo de saber sofrer, onde que eles entregaram tudo, um correu pelo outro, um ajudou o outro, não só dentro de campo, a gente conseguiu trazer toda a energia do banco de fora, aqueles que estavam ali próximo. Esse é o espírito Marcão, essa é a equipe do Marcão, essa é a equipe dos guerreiros que a gente gosta de ver e fica feliz para isso. Entregar tudo no final do jogo, ó, fiz tudo que eu podia, independente de resultado, fiz tudo que eu podia, entreguei tudo lá dentro. Mas a gente sempre fala, quando se faz isso, a chance da vitória fica muito próxima.
O Fluminense soma agora 21 pontos em 17 partidas e pulou para a 13ª posição do Campeonato Brasileiro. Segundo lista da FIFA sobre negociações no futebol entre 2011 e 2020, o Flu é o time que mais vendeu jogadores na América do Sul na última década para o mercado externo. Ao todo, foram 183 jogadores negociados para o estrangeiro. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Pegando esse último gancho, André, isso mostra que o Fluminense vendeu muito, mas não conseguiu resolver os problemas financeiros. Muito pelo contrário, continua com muitas dívidas, né?
Também, além disso, você vai me desculpar, Xará, mas eu não concordo com nada que o Marcão falou aí, não. Quem viu o jogo ontem viu que o Fluminense, nos últimos 15 minutos, abdicou de atacar, tomou um sufoco danado do Bahia, a casa só não caiu, não sabe como, porque o cara que viu o placar de 2-0 acha que foi tranquilo.
Teve duas ou três bolas na trave, né?
48, 49 minutos do segundo tempo, e numa jogada extremamente já. A bola perdida. O Fluminense tomou 15 minutos de sufoco. Time, agora ele falou, a gente tem que aprender a sofrer. Desnecessariamente o sofrimento do Fluminense ontem. Poderia ter se imposto mais, segurado um bom resultado, que tem qualidade para isso.
Concordo contigo. 6h48 no horário de Brasília, aqui o programa No Mundo da Bola na Rádio Nacional. Está na hora do
Momento Estádio.
E a Astrid Nick traz as informações dos Jogos Paralímpicos de Tóquio.
Yeltsin Jacques é o dono da medalha de ouro de número 100 do Brasil. O feito foi conquistado com direito a recorde mundial na noite desta segunda-feira, com um tempo de 3 minutos, 57 segundos e 60 centésimos.
O Bira me passou isso hoje cedo e eu sempre fui muito patriota, né? Sempre, desde a época da escola, sempre fui muito patriota. Então, sempre gostava das formações para cantar o hino. Então, para mim foi vai ser mais uma honra aí ter conquistado essa medalha. Eu já corri não pelo recorde, corri pela medalha, que eu sei que eu contava com o Brasil, para estar o Brasil no quadro de medalhas, e para ter mais uma vez a honra de ouvir o nacional no lugar mais alto que pode.
Na manhã desta terça-feira, o Brasil conquistou 4 medalhas na natação. Carol Santiago venceu os 100 metros livre da classe S12 para atletas de baixa visão e conquistou seu segundo ouro nos Jogos de Tóquio. Gabriel Bandeira ficou com a prata nos 200 metros medley da classe SM14. No revezamento 4 por 100 metros misto, Mariana Ribeiro conquistou bronze nos 100 metros livre da classe S9. No atletismo, Raíssa Rocha Machado conquistou a prata no lançamento de dardo, classe F56, com a marca de 24 metros e 39 centímetros. Jardênia da Silva ficou com o bronze dos 400 metros feminino, classe T20. A oitava posição no nos Jogos do Rio em 2016, foi a melhor colocação brasileira no quadro geral de medalhas, com um total de 72 pódios, sendo 14 de ouro, 29 de prata e 29 de bronze. No momento, o Brasil ocupa a sexta colocação no quadro geral de medalhas de Tóquio, com um total de 41 medalhas conquistadas, sendo 14 ouros, 11 pratas e 16 bronzes. Acompanhe as transmissões dos Jogos Paralímpicos pela TV Brasil, emissora oficial dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, junto com a Agência Brasil, Rádio Nacional e redes sociais da EBC. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Negri.
A partir das 10h30 da noite na TV Brasil 2, os Jogos Paralímpicos de Tóquio, 5h30 da manhã na TV Brasil 1. Também as transmissões. E o Igor Santos acompanhou a prova de revezamento da natação paralímpica e conta pra gente como foi.
Numa prova emocionante, decidida na última batida, o revezamento misto 4x100 livre 49 pontos, com atletas com deficiência visual, teve o Brasil no pódio com a prata. Wendel Bellarmino, Douglas Matera, Lucilene de Souza e Carol Santiago nadaram muito.
Todo atleta sempre chega numa prova querendo ganhar. Com a gente não foi diferente. Mas, assim, a gente está super satisfeito com o resultado, que a gente sabe que todo mundo deu o melhor.
A prata foi a quarta medalha da Carol nessa Paralimpíada. A terceira veio um pouquinho mais cedo, nos 100 metros livre S12. Ouro para a brasileira. Quem também chegou a 4 pódios no Japão foi o Gabriel Bandeira, que se recuperou de forma impressionante e pegou a prata nos 200 medley S14 para atletas com deficiência intelectual.
Nadei mal sem peito, e aí eu fiquei um pouquinho triste, mas aí eu consegui mudar a cabeça, virei a chave, né, igual a gente fala na equipe, e eu nadei muito bem essa prova.
Tem gente colecionando medalha e tem gente chegando lá pela primeira vez. A Mariana Gesteira conquistou o bronze nos 100 metros livre S9 para atletas com algum comprometimento motor. Ela pode não ganhar mais nenhuma pelo resto da vida, não importa. Essa foi para realizar um sonho.
Por mais de 5 anos, né? Mas 5 anos eu fiz tudo da minha vida em prol desse momento, ter conseguido conquistar essa medalha. É um reconhecimento absurdo pelo meu trabalho e do meu time, assim, eu estou muito feliz.
Agora a natação brasileira já soma 17 medalhas em Tóquio. E na próxima noite aqui no Centro Aquático, a emoção está garantida, mesmo que não venha mais nenhum pódio. É a última prova da carreira do Daniel Dias, os 50 metros livre da classe S5. Será que ele fecha com chave de ouro? De qualquer forma, assim que ele pendurar a touca, o Brasil continuará muito bem representado.
Da Rádio Nacional nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, Igor Santos.
Vai ser bacana ver o Daniel Dias se despedindo. Uma pena que ele não pode seguir mais tempo, né? Seria legal também acompanhar mais o Daniel, né, Xará?
É verdade, sem dúvida nenhuma, seria muito bom se ele continuasse, mas eu acho que o atleta também sabe o termômetro dele, né? O Daniel é um cara muito consciente. Xará, me perdoe, não sou de interromper não, mas como a notícia de agora, o Rogério Caboclo foi afastado por mais 60 dias do comando da Confederação Brasileira de Futebol. Como se não bastassem todas aquelas situações de queixa, de assédio, mais um agora. Foi o diretor de TI e Tecnologia da Informática, o... deixa eu ver o nome dele aqui, Fernando Franco. Uma declaração que ele deu no dia 22 de junho, dizendo: condutas ilícitas repugnantes, injuriado, difamado, sofreu agressões ameaçadoras. A vida do caboclo não está boa.
Realmente está muito complicada a situação e a CBF vai navegando aí em mares revoltos. O Brasil perdeu para a Rússia no Mundial de Vôlei Masculino Sub-19. Wagner Gomes.
Na madrugada dessa terça-feira no Teherã, a seleção masculina de vôlei Sub-19 perdeu para a Rússia nas quartas de final do Mundial da categoria. O placar foi 3-0, 19-25, 25-27 e 15-25. Com a derrota, o Brasil vai disputar de quinto a oitavo lugar. No vôlei de praia, mais uma dupla se desfaz. Alisson e Álvaro Filho ficaram na quinta posição nos Jogos Olímpicos de Tóquio e anunciaram hoje a separação da dupla. Eles jogavam juntos desde 2019. Juntos conquistaram a etapa de Cancún do Circuito Mundial 2021, venceram as etapas de Kuala Lumpur e Espinho, foram vice-campeões nos torneios de Viena e Moscou do Circuito Mundial de 2019 e foram campeões da Copa Continental em 2019. A seleção brasileira de basquete masculino terá que passar pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2023. Hoje, a seleção conheceu os adversários. Ela está no Grupo B com Uruguai, Colômbia e Chile. Os jogos serão entre 21 e 30 de novembro. De 16 seleções, apenas 7 se classificam para o Mundial. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
Falando de futebol feminino, a técnica Pia Sundhage fez hoje a primeira convocação da seleção após os Jogos Olímpicos de Tóquio. Brasil que vai enfrentar em duas oportunidades a Argentina, uma no dia 18 de setembro e a outra no dia 21, ambas na Paraíba. Primeira no Almeidão em João Pessoa, a segunda no Amigão em Campina Grande. Das 23 convocadas para esses jogos, 12 não estavam nos Jogos de Tóquio. A grande novidade é a ausência da goleira Bárbara. Segundo a Pia, a comissão técnica da seleção acredita que seja momento de apostar em outras jogadoras nessa posição. Vamos à lista. As goleiras Letícia Isidoro do Benfica, Aline Reis do Tenerife e Lorena do Grêmio. As defensoras Tamires do Corinthians, Bruninha do Santos, Érica do Corinthians, Lauren do São Paulo, Daiane do Madrid, Yasmin do Corinthians, Catrine do Palmeiras e Antônia também do Madrid. Para o meio campo, Marta do Orlando Pride, Andressinha do Corinthians, Angelina do Olympique Rennes dos Estados Unidos, Duda do São Paulo, Ivana Fuso do Manchester United, Thaís do Palmeiras e Ari Borges do Palmeiras. E as atacantes Nicole do Benfica, Debinha do North Carolina Courage dos Estados Unidos, Caroline do Madrid, Geise do Madrid e Ludmilla do Atlético de Madrid. É um ciclo agora em preparação para a Copa do Mundo de 2023. André Luiz Mendes, a Bárbara realmente não foi bem nos Jogos Olímpicos, a goleira, e parece que isso foi reconhecido pela comissão técnica, hein?
Claro, e é definitivo, né? Esse corte dela é definitivo, foi mal, não vinha bem, foi dada mais uma oportunidade para ela, estava pesada, sem ritmo, e acabou dando resultado. E também está na hora, para a gente não ficar ouvindo aquela choradeira de sempre, de renovar mesmo, vamos botar gente nova aí.
E tem muita gente boa aparecendo. Ontem, Fortaleza e Cuiabá empataram 0-0, fechando a 18ª rodada do Brasileirão. O Pikachu analisou a participação do Fortaleza.
Olha, acho que pelo volume de jogo que a gente teve, talvez tivemos poucas chances claras de gol. Acho que no primeiro tempo, acho que a única chance clara partiu da minha cabeçada ali. E no segundo tempo a gente tentou de todas as formas, cruzamentos, bola parada, e não concluímos com êxito, né? Esperávamos já uma equipe totalmente atrás, buscando contra-ataque, buscando a bola parada. É uma equipe difícil de ser batida fora de casa, né? Tem números importantes aí que tem poucas derrotas fora de casa, mas a gente precisava fazer um pouquinho algo diferente para conquistar a vitória. São três resultados. Três empates, né, consecutivos que agora está incomodando, né? Talvez se a gente conseguisse vencer as partidas que anteriores, a gente estava numa posição mais confortável, mas levantar a cabeça, a gente está fazendo um ótimo trabalho e agora a gente vai encerrar o primeiro turno fora de casa e a gente quer se manter na parte de cima da tabela.
O trabalho do Fortaleza é inquestionável nesse Brasileirão, né, André?
Sem dúvida nenhuma. O Vodjo vai ter feito um trabalho maravilhoso. Ontem o Fortaleza não é time 100%, né? Falha, acontece, não é o dia e tudo. O Ederson entrou muito mal no campo, não foi bem, né? Então acontece. Agora que o trabalho é fantástico, é prova se olhar para a tabela.
Exatamente. Como última informação, o Vasco vendeu o Arthur Salles, joia da base, atacante. Na base tinha 13 jogos, 13 gols. Jogou no profissional em 10 oportunidades, a maioria entrando na reta final das partidas. Vendeu para o Grupo City. E ele vai jogar por 5 temporadas, pelo menos assinou por 5 temporadas, com o Lommel SK da Bélgica. Vasco recebe $3 milhões, cerca de R$15.400.000, por 80% dos direitos econômicos. É asfixia financeira e o Vasco não tem muito o que fazer a não ser negociar suas joias, hein, André?
Sem dúvida nenhuma, o Vasco, vou resumir, é refém das circunstâncias.
André Luiz Mendes, um abraço e até a próxima, hein, amigo?
Valeu, Xará, sempre bom ao seu lado.
Valeu, fechando no Mundo da Bola desta terça-feira, a gente volta amanhã, 18h40 da noite, aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Valeu, gente, aquele abraço. Tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.